O que faltava em podcast. Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava, tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães e na RUM, Rádio Universitária do Minho.
Olá, sejam muito bem-vindos. Isto é O que faltava em podcast. O que não pode faltar de 15 em 15 dias no Jornal de Guimarães e na RUM, Rádio Universitária do Minho. Este é o programa para domingo, dia 24 de setembro, programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O som é do Tomás Nobre. Voltamos a não estar reunidos, os três no mesmo espaço. A Carolina, como tinha partilhado connosco, foi uns dias de férias, portanto não está por cá e está a gozar então as suas merecidíssimas férias e junta-se a nós a partir de uma ligação telefónica e por isso vamos alterar um bocado o alinhamento normal deste programa e vamos começar com tudo o que ela tem para nos dizer já de seguida. Olá Carolina.
Olá Paulo, olá Samuel, como estão?
Pior do que tu, porque nós estamos de férias.
Por aqui ainda não chove, mas há de chover. E acho que eles ficaram felizes com isso. Mas pronto, serei muito rápida. Confesso que não tenho tido muita oportunidade para participar ou ver, ou ter coisas em memória relacionadas com cultura. Se falarmos de artes do espetáculo e exposições, mas sim com algum património arquitetónico antigo e contemporâneo também, mas queria falar-vos de outro tipo de cultura, que é a comida, e que sei que todos nós gostamos muito. Isto para dizer que ontem, precisamente, comi um canolo, e um canolo é um dos doces de referência da Sicília. Na verdade, eu não estou na Sicília, estou numa outra parte de Itália, mas por acaso apareceu-nos assim um canolo bem bonito e achamos que ele tinha mesmo ar de ser tão bom como os canolos sicilianos. E por isso lá fomos provar e realmente não deixou de desejar, muito pelo contrário, foi muito bom. E por causa disso lembrei-me do Padrinho, do filme Padrinho, e de um pequeno excerto para mostrar a importância dos canoli, não só na cultura siciliana, mas também na cultura ocidental, até porque o Padrinho é uma referência. Vamos ouvir um bocadinho desse excerto.
Leave the gun. Take the cannoli.
Aí está. Acabamos de ouvir uma referência cinematográfica ao Padrinho.
Ora, esta referência fala-nos um bocadinho da importância dos cannoli, ou seja, tu estás num descampado a basicamente assassinar um membro da tua família por traição, e na verdade tudo isso acontece, mas há um elemento que é fulcral. A tua mulher pediu-te para trazeres cannoli para a sobremesa, tu foste fazer essa compra ainda com a pessoa que já sabias que ia morrer viva e claro, deixas lá a arma e trazes os cannoli, porque isso é que é o mais importante, a família é o mais importante. E na verdade, se não se lembram deste excerto, desta cena do Padrinho, mais um bom motivo para passarem um fim de semana de chuva a rever os Padrinhos todos, que é sempre uma coisa que nos faz sentido fazer. Por isso, eu queria só deixar aqui uma explicação muito rápida do que é que são os cannoli. Os cannoli chamam-se cannoli porque têm o formato de um cone, uma espécie de cilindro, é uma bolacha, consiste numa bolacha por fora, que é frita, e o seu interior é recheado com um creme de queijo ricota doce. E como é que isto se faz? Muito rápido. Para a massa temos farinha, açúcar granulado, sal, manteiga, vinho de Marsala, ovo e clara de ovo e azeite. Para o recheio, queijo ricota, açúcar em pó e pistácio para decorar as partes de fora do canolo, ou seja, já quando está recheado com o creme de ricota, por fora faz assim um sprinkle com pistácio triturado. Esta forma muito particular em cone, não é bem um cone, é um cilindro, diz-se que a história conta que as nonas sicilianas davam esta forma de rolo de cano com o cubo da vassoura. Era assim que elas amassavam aquela massa de biscoito antes de passar à fritura. Era o toco da vassoura que fazia a forma e depois é que era frito e enchido com o creme de ricota.
Coisa que seguramente a União Europeia agora proibiu.
Exato. Não, esperemos que a ASAI não nos esteja a ouvir. E pronto, era isto um bocadinho que eu vos queria falar. Queria falar dos cannoli porque são realmente uma espécie de segredo bem guardado. Já há cannolis nos restaurantes portugueses e nos restaurantes italianos em Portugal, por isso se quiserem experimentar, força nisso.
Sim, porque não te podemos pedir que tragas, não é?
Não, são bastante perecíveis, não seria fácil chegarem aí em condições. Mas há um outro restaurante que os faz bem, um dia haveremos lá ir. Ainda falando em comida, tenho uma pergunta para vocês. Quando vocês pensam em ceia, em que é que pensam?
Queijo.
Eu também.
Sim, queijo, enchidos, sei lá.
Pois é, olha, para além de queijo, enchidos e essas coisas boas que ceia tem para nos oferecer, também tem um festival de cinema que se chama Cine Eco e que acontece de 5 a 13 de outubro. Este festival é um festival internacional que se dedica às questões ambientais, mas de uma forma bastante abrangente, e eu decidi falar um bocadinho dele, porque há sempre boas razões para ir à ceia, lá está, pelo queijo, pelos enchidos e também pelo cinema. E há duas coisinhas que vão acontecer lá que me interessaram particularmente. Há uma sessão que se chama, no dia 12 de outubro, que se chama Verdes Anos, Maduros Anos, em que será exibido o filme de Paulo Rocha, Verdes Anos, um filme de 1963 e que é, para mim, um dos grandes marcos cinematográficos e sociais também de Portugal. Retrata muito bem uma certa geração portuguesa que rumava a Lisboa para trabalhar e para fazer vida numa altura em que não havia nada, ou havia muito pouco, noutras regiões do país.
E quando as avenidas novas eram efetivamente novas.
Exatamente, quando as avenidas novas eram efetivamente novas e à volta havia cabras e pasto.
E os olivais tinham mesmo olivais.
E os olivais tinham mesmo olivais, verdade. Por isso era também uma Lisboa que estava a começar, parecia que era quase um país moderno que estava a começar naquele filme. Tudo estava a começar naquele filme e nem sempre bem. E acho que é mesmo um filme que todos os portugueses deviam ter a obrigação de ver, porque há mesmo, explica ali muita coisa, ou percebemos melhor quem somos quando o vemos. E esse filme é colocado um bocadinho em espelho com onde fica esta rua, ou sem antes nem depois, de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, um filme já recente e contemporâneo. E há um bocadinho esta batalha entre os dois, não sei quem ganhará, mas será essa sessão do dia 12 de outubro. E um dia antes, no dia 11, para fazer um bocadinho também a ponte com alguém que está mais na nossa área geográfica, digamos assim, vai passar o documentário da Tânia Diniz, o Catraias, que a Tânia é alguém muito conhecido do eixo Guimarães-Braga, e este filme é feito no contexto de uma residência em Vila do Conde, e por isso achei que fazia sentido trazer. O filme Catraias passa no dia 11 de outubro no Cine Eco em Ceia, que acontece de 5 a 13, por isso é uma coisa interessante. Se alguém tiver a ponto de 5 e 6 de outubro sem nada para fazer, ora aqui está uma boa sugestão.
Olha, e a música que escolheste?
A música que eu escolhi foi um cantor que eu já não me lembrava e lembrei-me recentemente, que é o Tiny Tim, e ele tem uma maneira muito particular de cantar em falseto, tinha, que ele já morreu. E lembrei-me que ele era um excelente, digamos, adaptador dos grandes clássicos e tinha um modo muito particular e muito excêntrico de ser e de estar e de... Eu sou persona em palco, tudo aquilo era muito maluco e na verdade é muito divertido, ao mesmo tempo em que há qualidade musical no Tiny Tim e algum e um valor interessante. Decidi trazê-lo e por causa disso. E também porque, pronto, às vezes quando eu tenho dificuldades em adormecer, vou ler Wikipédias de pessoas que morrem em situações estranhas. E o Tiny Tim morreu em palco, pronto, para vocês saberem, com um ataque cardíaco, que ele sabia que mais tarde ou mais cedo ia ter, mas ainda assim não quis desiludir os fãs. Já tinha aquele concerto marcado e lá foi ele. Por isso, pronto, fica aqui o Tiny Tim.
Sabes, curiosamente eu fiquei a conhecer o Tiny Tim muito recentemente através de um reel no TikTok, que é um canal de um tipo que conta histórias sobre música, e houve um dos pequenos episódios que ele fez que contou precisamente a história do Tiny Tim, do trajeto muito sinuoso até ele ser reconhecido como um artista.
Sim, sim,
não é?
Certo, porque ele não era reconhecido pela sua qualidade, ele era reconhecido pela sua excentricidade.
Exatamente.
Fazia assim uns bares e tal, mas na verdade ele era um melómano incrível. Ele tinha uma espécie de obsessão por uma determinada data, que era ali o início do século XX, em que ele era um profundo colecionador de música e um profundo conhecedor. Ou seja, tudo dava-lhe para aquilo, tinha aquela panca. Mas era alguém que tinha muito mais valor do que inicialmente lhe quiseram conferir, não é? É um desses casos, é verdade.
Olha, antes de ouvirmos o Tiny Tim, vamos fazer aqui as despedidas, para que não fiques pendurada em linha durante o resto da nossa conversa. Depois ouviremos o programa já depois de editado. Carolina, desejo-te um bom resto de férias.
Obrigada.
E que te empanturres de canolis.
E limoncello.
E limoncello também.
Sim, só para escorregar.
Vão bem um com o outro, sim.
Beijinhos, Carolina.
Beijinhos, tchau, tchau.
Vamos então ouvir o Tiny Tim e já voltamos.
Waitresses, bartenders, kitchen help, and busboys here tonight. for this great crowd of eaters and drinkers, eating it up and drinking it better. And once more for the fabulous great, the new Dunkin' Imperials. Once more, their great names must be mentioned. On the bass, Mr. Skipper. On the guitar, Mr. Pigtail. On the drums, Mr. Goodtime. And on the piano, the fabulous Mr. Crispy.
Tiny Tim, trazido aqui pela Carolina Lapa. Vamos continuar com o nosso programa. O Samuel Silva traz-nos um livrinho que eu já estou a ver ali pousado em cima da mesa.
Ainda um produto da minha ida a Londres há uns tempos. O livro tinha acabado de sair pela Picador Poetry, chama-se Divisible by Itself and One. É o 11ª coleção de textos de Kate Tempest, que conhecemos como Kate Tempest antes de ter passado a identificar como uma pessoa não binária. O livro também fala sobre isso, sobre essa autodescoberta, sobre a relação com o corpo, mas não é exclusivamente sobre isso. É uma coleção de grandes e pequenos textos, poemas, prosa poética, de uma voz muito particular da minha geração, que aí nasceu precisamente no mesmo ano que eu, e lembro-me perfeitamente do momento em que fiz esta descoberta. Foi em 2018, com o disco Let Them Hit Chaos, e depois o concerto inesquecível também em Paredes de Coura nesse ano. Não foi em 2018 nada, foi em 2000 e...
ideia que foi mais recente.
Foi em 2016 e não 2018, foi em 2016. 2016.
Como já vai assim?
Foi no mesmo... eu acho que foi 2016. Agora vou ter que ir pesquisar. Mas eu tinha apontado aqui 2018 e de repente o meu cérebro estava-me a dizer calma, que foi mais para trás. Já lá terei que ir. Mas lembro-me perfeitamente da forma como me agarrou pelos colarinhos e de uma conversa que tive na altura com uma amiga, também artista, que tinha conhecido Kate Tempest, na altura Kate Tempest, em Londres, e que a conhecia precisamente como poeta, mais do que como performer e como artista musical.
2017,
portanto, nem 16 nem 18, ficou meio. Mas enfim, já são uns anos largos a acompanhar a sua obra, sobretudo a obra musical. É a primeira vez, porque creio que nenhum dos livros, são vários aqui, uma lista de... eles saíram quase todos pela Picador, e é mais de uma dúzia. E acho que não tem tradução em português, e esta foi a minha o meu primeiro contacto com a obra poética, de uma pessoa que ganhou em 2014 o Next Generation Poet, um prémio muito relevante na língua inglesa. E como eu dizia, é uma voz muito, muito peculiar, muito com a qual eu me identifico do que é a minha geração. Voltando aqui ao livro, ao Divisible by Itself and One, como eu dizia, é uma coleção de textos muito diferentes entre si. Fala sobre o corpo, fala sobre esta sua transição, não é uma transição, é um momento em que Kate se passa a assumir como Kate, como pessoa não binária, e há uma série de reflexões e de quase termina com uma carta de amor à comunidade LGBT+, que se chama Love Song for Queens, Studs, Butches, Daddies, Fags and All the Other Angels. O livro é dedicado a esta comunidade e ao lugar de conforto que esta comunidade significa para a artista. Mas também há textos sobre autodescoberta, há um ritmo muito próprio da experiência, que vem da experiência de palco, alguns entre o spoken word e o rap, e há poemas que estão a falar connosco. Eu estava a lê-lo e conseguia ouvir a voz como se estava a ler. E acho isso foi achei isso muito, muito bonito. Mas depois também há algumas pequenas, alguns pequenos pedaços de humor, e como os poemas estão em inglês, não estão traduzidos, eu não queria ler nenhum poema muito longo, porque seguramente que ia perder os ouvintes, mas há aqui um poema muito, muito curto e cheio de humor de que eu gostei particularmente, e que se chama Party 4 AM, e que vai assim: All your straight friends had kids now, so we went out and made new friends, but the problem is all your new friends are kids. Kate Tempest, a minha leitura dos últimos tempos.
Excelente, muito bem. Eu fui até ao Centro Cultural Vila Flor, que celebra por estes dias o seu 18º aniversário, a data de 17 de setembro, em que inaugurou este equipamento em Guimarães. Está a ser assinalada com um programa que inclui música, dança e teatro. O programa terminou este último sábado, dia 24, com a estreia de palco principal do coletivo Silly Season. A primeira entrada do programa foi o espetáculo, primeiro espetáculo da dupla Jonas and Lander, ou Jonas e Lander, chamado Cascas de Ovo, e é sobre este espetáculo que vos gostaria de falar nesta primeira parte do programa. Então, Cascas de Ovo é um espetáculo construído de uma forma muito, muito simples, com os dois bailarinos no centro do palco durante a maior parte do tempo, com o detalhe não negligenciável de que ambos estão com os olhos vendados durante todo o espetáculo. E tudo vai sendo construído à volta dos restantes sentidos que não a visão. Os bailarinos vão descobrindo, por assim dizer, o espaço à sua volta e vão conhecendo a proximidade um do outro através das mãos, do tato. E a coreografia é muito baseada num ritmo que ambos vão criando com o bater das palmas, quer nos seus próprios corpos, quer no corpo um do outro, e ainda com o bater dos pés. E é muito curiosa esta parte mais ritmada, que além do movimento dos corpos e das sombras que são projetadas através do jogo de luzes, cria um cenário muito, muito soturno, mas ao mesmo tempo muito engraçado, porque eles vão fazendo macacadas um com o outro, porque nem sempre acertam da melhor forma, porque estão com os olhos tapados, mas é ao mesmo tempo muito curioso perceber como é que eles têm aquela coreografia de tal forma memorizada que eles acertam sempre, ou seja, nas palmas um do outro, ou seja, raramente falham no bater das palmas. É então uma dança muito, muito ritmada com estes elementos e torna-se então muito divertida, inclusivamente quando um deixa de ter o outro por perto, ou seja, depois andam os dois um à procura do outro até se voltarem a encontrar. E isto, para quem está na plateia a ver tudo sem nenhum tipo de obstáculos, é bastante, bastante divertido. Há uma altura em que eles brincam com... fazem aquele jogo... como é que se chama? É sardinha, não é? É sardinha, o jogo da sardinha, que é um jogo tradicional. E isto de uma forma bastante inusitada no meio da coreografia. Não é um espetáculo muito longo, são cerca de 40, 45 minutos. E na cena final do espetáculo, e com a saída do campo de visão dos dois bailarinos, ou seja, eles saem de cena, mas ao mesmo tempo há uma espécie de uma invasão do palco por membros do público e não só, que se comportam como se fossem ocupando, como se o palco fosse de repente transformado numa praça muito preenchida e barulhenta, com pessoas a falar ao telemóvel, a passear o cão, sentadas em cadeiras, enfim, a fazer as coisas mais banais que as pessoas normalmente fazem quando estão nos espaços públicos. Neste processo, os dois bailarinos vão deixando de ser vistos e vão sendo engolidos pelo barulho e pelo ofuscamento das luzes. E aqui voltamos a ter a utilização dos sentidos, mas numa circunstância contrária, ou seja, em que tudo fica muito saturado e confuso, em contraponto com aquela primeira parte do espetáculo, em que há mais silêncio e há mais um apelo à sensibilidade dos sentidos. E foi assim que começou o programa do 18º aniversário do CCBF, com dança. Este é o espetáculo seminal do Jonas Ilander. Eles estão, por esta altura, também a assinalar o 10º aniversário, os 10 anos desta dupla, da sua parceria. E este era o espetáculo que eu trazia na minha memória para partilhar convosco. E chegámos ao final da primeira parte. E no intervalo vou escolher a música nova da Sara Tavares, que é uma artista de quem eu gosto muito. E fiquei muito contente de saber que ela tem música nova e que está a fazer música nova. Ela não tem tido propriamente um percurso muito, muito fácil em termos pessoais e também artísticos, é importante que se diga. Não tem sido, houve uma fase da sua carreira em que não foi muito acarinhada pelo público, e creio que com esta música que vamos ouvir, chama-se Curtido, espero que seja o regresso da Sara Tavares, aos discos e da Sara Tavares aos palcos. Vamos então ouvir o Curtido, que eu espero sinceramente que seja o single de avanço do próximo disco da Sara Tavares. Vamos ouvir. Está Sara Tavares, Curtido, a música nova da Sara Tavares, a fazer o intervalo para a segunda parte do programa, e continuo eu para vos falar de um concerto que tenho no meu radar, há alguns dias. É um concerto dos Caléxico, na Casa de Música, no próximo 12 de outubro. Os Caléxico estão ativos desde meados da década de 90 e já contam com uma discografia bastante, bastante longa. A última entrada é de 2022, com o álbum El Mirador. E a minha entrada no universo dos Caléxico deu-se com o disco de 98, chamado The Black Light. E depois disso foram aparecendo e desaparecendo do meu radar. A composição da banda pode dizer-se que se resume a dois músicos fundadores do projeto, o Joey Burns e o John Convertino, e o som deles é muito característico por misturar o rock norte-americano com sons e ritmos da América Latina. Caléxico, só por curiosidade, é o nome de uma localidade que fica precisamente na fronteira entre o estado da Califórnia e o México. Caléxico foram sempre aquele tipo de projeto muito permeável, em que vários músicos vão colaborando ao longo do tempo, não havendo propriamente uma formação que se mantém ao longo dos anos, além daqueles dois que falei há pouco, e que já vinham de um outro projeto que corre mais ou menos em paralelo aos Caléxico, que são os Giant Sand. A música dos Caléxico faz parte de um conjunto de bandas com que fui entrando na música americana, no alt country, nestas coisas mais conexas, juntamente com outras bandas como os Walkabouts e os Cowboy Junkies, entre outros, que passavam e passam nos programas já históricos do Pedro Costa, o Coyote e o Costa a Costa. Era esta a sugestão que tinha para vos fazer. No próximo dia 12, na Casa de Música no Porto, os Caléxico, ou então no dia anterior, se quiserem ir até às Rias de Vigo. Samuel, fala-nos de Eduardo Brito.
Falo de Eduardo Brito. Também estreia no dia 12 a sua primeira longa-metragem, a Sibila. Foi um filme que teve antes-estreia o ano passado, em dezembro, no Batalha, por alturas do centenário de Agostina Bessa Luís, autora do romance A Sibila, um livro de 1954, que é adaptado para este filme, que agora finalmente tem estreia comercial, quase um ano depois. Eu, além de... dá-se o caso de ser amigo do Eduardo Brito, mas é apenas um acaso na admiração que tenho pela obra dele, que acompanho desde os tempos em que ele ainda não era realizador, em que era argumentista. Escreveu, por exemplo, A Glória de Fazer Cinema em Portugal para o Manuel Mozos, que é um filme de que eu gosto bastante. E depois estreou-se na realização em 2016 com Penúmbria, onde explora um universo muito, muito particular de uma forma de ficção assente na geografia que eu gosto bastante, e foi criando um universo nos vários filmes: Declive, Úrsula, Letes, de 2021, e La Ermita, que é assim uma espécie de carta fora do baralho, porque é um filme mais experimental, diria, também de 2021, mas foi criando um universo muito, muito particular. E de repente ver que a estreia do Eduardo Brito na realização é com um filme que é uma adaptação de um romance, começou por me inquietar, e essa é a inquietação que eu levo para o filme, porque uma adaptação de uma obra não é que ainda por cima é tão marcante, é um dos livros fundamentais da literatura lusófona do século XX, não era aquilo que eu imaginava que fosse a primeira obra do Eduardo Brito, conhecendo as idiosincrasias da produção dele anterior na curta-metragem. Ainda por cima, estreia-se logo, diria, em grande, com produção do Paulo Branco e alguns dos maiores nomes do cinema em Portugal na representação: a Emília Silvestre, a Ana Padrão, As protagonistas são a Maria João Pinho e a Joana Ribeiro, um elenco muito forte, que eu também tenho curiosidade de perceber como é que foi dirigido pelo Eduardo. O filme, como eu dizia no início, estreia no dia 12 de outubro, estreia comercial, vai estar em vários cinemas, mas eu planeio vê-lo apenas no dia 21, na noite de encerramento do Close Up, o Observatório de Cinema de Famalicão, que este ano volta a ter uma programação fortíssima. Abre logo no dia 14 com o filme concerto pelos históricos Sétima Legião, já esgotado, e dedica a sua programação a três realizadores que eu gosto particularmente: João Cassavetes, o Glauber Rocha e a Regina Pessoa. Há uma retrospectiva integral das obras da Regina Pessoa, todas em curta-metragem. E encerra precisamente com, no dia 21, às 21h45, no grande auditório da Casa das Artes Famalicão. Será aí, se tudo correr bem, que eu verei a primeira longa-metragem do Eduardo Brito no cinema.
Falaste da Ana Padrão e lembrei-me que estes dias vi o Alma Viva, da Cristel Alves Meira, e ela está absolutamente incrível no papel que faz neste filme.
E a filha, a filha da Cristel Alves Meira, que faz a personagem infantil, é espantosa.
Pá, impressionante.
É espantosa. E deixa-me dizer então uma coisa só sobre isso. Voltando ainda à Sibila, há uma muito jovem Madalena Aragão na Sibila, que eu vi recentemente numa nova série da RTP que se chama Histórias da Montanha, a partir dos Contos da Montanha e dos Novos Contos da Montanha do Torga. E Madalena Aragão vai ser uma atriz extraordinária, portanto, pelo menos por aquilo que eu vi na série da RTP. Estávamos aqui a falar de grandes atrizes e eu queria lembrei-me de fazer este sublinhado, porque ela está realmente extraordinária. Portanto, agora fico ainda mais curioso para perceber como é que ela se sai também na Sibila.
Vamos fechar o programa, chegamos ao fim.
Sim, deixa-me só fazer uma nota.
Sim, ia-te pedir que introduzisses.
Sobre a minha escolha, é a Lorraine James, que eu vi no fim de semana passado. Fui a Santiago Compostela ao Festival Work on Sunday. Deixa-me pôr isto em termos regionais, é assim uma espécie de cruzamento entre o semi-breve e o Mucho Flow, e não por acaso Lorraine James esteve no Mucho Flow de 2021 e está no semi-breve de 2023, agora em breve, no fim de outubro. É uma oportunidade de haver aqui bem perto, ainda que os espaços gerais já tenham esgotado para o semi-breve, mas ainda há bilhetes diários. E o concerto da Lorraine James em Santiago Compostela foi, para mim, um momento alto daquilo que eu pude ver, e eu estive apenas no dia de sábado do Work on Sunday, e foi, não sei, eu só consigo dizer que foi brutal, porque não consigo arranjar palavras mais eruditas, porque foi mesmo um daqueles momentos em que a conexão que eu criei com o que estava a acontecer em palco foi de tal forma que eu acho que entrei numa espécie de transe, do qual só saí quando o concerto acabou, e queria assinalar isso com esta minha escolha musical para o programa desta semana.
Antes, vamos fazer já as despedidas. Fica assim concluída a conversa para o programa número 58, para domingo 24 de setembro, isto é, O Que Faltava, programa de Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva, e ainda Tomás Nobre no tratamento do som. Passamos na Rádio Universitária de Minho e também no Jornal de Guimarães, e estamos presentes ainda nas redes sociais, por onde podem ir passando para nos deixarem as vossas sugestões ou partilharem o que não vos pôde faltar nos tempos mais recentes. Este programa, assim como os anteriores, estão disponíveis nas plataformas digitais. Nós voltamos daqui a 15 dias, já no mês de outubro. Será no segundo domingo do mês, e dia 4 de outubro. Até lá, abraços. Ficamos então com Lorraine James e o tema Déjà Vu.
Control. I ain't tripping. Really know, but act like you been before. I was sitting on a feeling. Nigga, steady politicking. Me, my pride at the rendezvous. Yeah. All you supposed to do? Let me take a sec, like you supposed to do. Feel it in my abdomen. All this shit feel like deja vu. Better take cover like who the hell. Gotta shake something like hula. Who? Shake it off, be responsible. Gotta sit with it so it's possible. I know it feels like an obstacle, and not everything's quite audible. Yeah, if you just sit with them thoughts of yours, just soak it all in, man, it's possible. I was in the same spot as you. Just soaking all in, and I'm proud of you. Yeah, I was sitting on the feeling. Roll the windows down the feeling. Yeah, let the wind blow all through your head. You just gotta soak it all in. We was feeling just a bit low. Been in this spot here before. Yeah, blow the smoke way out the window. You just gotta let that shit go. Yeah, I was sitting on the feeling.
I was sitting on a feeling. This ain't something that'll just go poof.